nova pavimentação de concreto entre Mandirituba e São José dos Pinhais vai movimentar a economia da região.
E o trânsito vai fluir melhor com as novas canaletas de ônibus até Colombo e Fazenda Rio Grande.
Na saúde, são 4 novos hospitais: São José dos Pinhais, Colombo, Pinhais e Rio Branco do Sul.
Saiba mais em pr.gov.br.
Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
O que você faria com R$500.000? Na promoção Condor Premia, todo mês tem sorteio de R$500.000 para transformar a sua vida. E você também concorre a vales compras de R$500 todos os dias, além de um ano de supermercado grátis. A cada R$50 em compras, você ganha um número da sorte. Cadastre-se no Clube Condor e mantenha seus dados atualizados. Condor, de mãos dadas com você.
Tá ouvindo? É ele. Seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Esporte TNC, domingo, 10 da manhã. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe. TNC.
Cada fase da vida pede um tom diferente. O tom leve de um recomeço. O vibrante de uma conquista. O acolhedor de um novo lar. E agora, qual é o seu? Com a Verdinha, a vida tem muitos tons. Passe em uma loja e descubra o seu. Verdinha, a vida no seu tom.
Não deixe a higienização e a conservação dos ambientes da sua empresa em segundo plano. Conheça hoje mesmo os serviços especializados e diferenciados da
Via Facilities.
Via Facilities, 20 anos de inteligência, inovação, tecnologia e qualidade. Muito mais por menos.
Via Facilities.
Ligue 41-3027-7575.
Via Facilities.
Tratoraço tem de tudo, pode acreditar. Peças para tratores e correias para sua máquina rodar. Correias em geral, a solução está aqui. É confiança, é tradição pra poder seguir.
Tratoraço 31 anos. Ligue 41-3333-2525 ou compre online www.tratoraco.com.br. Lembre-se, a Tratoraço estará sempre ao seu lado.
Tratoraço tem de tudo, pode acreditar.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC, todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe.
Com muito mais futebol! Esportes TMC!
Hoje, excepcionalmente com o Rafael Porto.
De volta com o Esporte TMC dessa segunda-feira para a Assembleia Legislativa do Paraná. A Assembleia Legislativa do Paraná joga bonito e às claras com selo diamante de transparência, o mais alto nível de avaliação do Brasil. Se liga aí nos prêmios de hoje aqui do Esporte TMC. Prêmio número 1, voucher pro Taiô Motel, suíte super luxo. Prêmio número 2, par de ingressos pro Festival Curitiba. É no dia 23 de maio, na Pedreira Paulo Leminski. Manda sua participação pra cá pra concorrer aos prêmios. Você pode mandar o seu recado pra gente lá no X, no Facebook, no Instagram, no YouTube ou no WhatsApp 995661003. Manda o nome completo, fala o prêmio que você quer ganhar e você concorre no sorteio que acontece no final do programa de hoje. O Hospital Ipo é o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina, com atendimento 24 horas. Acesse ipo.com e agende a sua consulta. Bora lá, começou o programa de hoje falando de Atlético. O Furacão jogou ontem à noite lá em São Januário, no Rio de Janeiro, e perdeu pro Vasco pelo placar de 1-0. A Monique Vilela estava por lá, acompanhou a derrota do Furacão fora de casa, Monique.
Pois é, Porto, mais um resultado negativo do Furacão dentro desse Campeonato Brasileiro fora de casa. O Atlético perdeu ontem pelo placar de 1-0 pro Vasco em São Januário e até aqui dentro da competição apenas uma vitória longe da Arena da Baixada, que foi lá na estreia contra o Internacional em Porto Alegre, além de um empate contra o Red Bull Bragantino. As outras partidas, todos os jogos o Furacão acabou perdendo. E apesar do revés de ontem, o Atlético continua na quinta posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, porque com a combinação de resultados da rodada, o Atlético acabou sem perder nenhum tipo de posição na tabela, mas fora de casa perdeu mais um jogo. Uma partida em que o técnico Odair Hellmann também era desfalque, não comandou o time. Ficou em uma das cabines em São Januário acompanhando o jogo. Ele cumpria a suspensão automática, assim como Benavides, Viveiros, Esquivel, além de dois jogadores que o Odair e a comissão técnica que comandou o time perderam ao longo da partida. Ainda no primeiro tempo, Carlos Teran com uma lesão muscular, na verdade dores musculares, vai passar até por avaliação no dia de hoje. E Luiz Gustavo no segundo tempo do jogo, também com dores na panturrilha. Ou seja, cinco desfalques, considerando um time titular, jogadores titulares, e o Atlético acabou sofrendo revés fora de casa. E diante dessas ausências, diante principalmente dos atletas que acabou perdendo ao longo dos 90 minutos, algumas escolhas foram realizadas ao longo da partida. Entre elas, com a saída de Carlos Teran, ainda no primeiro tempo do jogo, a comissão técnica, obviamente, né? O Odair não estava no banco de reservas, então a comissão técnica acabou optando por mexer um pouco no time. Ao invés de colocar um zagueiro, que seria Léo Pelé, que estava no banco de reservas, a comissão técnica optou pela entrada de Léo Derick, lateral, para compor o sistema defensivo. E o Fábio Moreno, que é o auxiliar direto do Odair, explica pra gente qual era a intenção deles, da comissão técnica, nesse momento, durante os 90 minutos.
Quando a gente perdeu um zagueiro logo no começo, isso faz com que a gente reveja e mude a leitura do jogo e se adapte, né? Todo início de jogo já é assim, independente se tem substituição ou não, a gente tem que fazer uma avaliação daquilo que funciona ou não funciona. E naquele momento a gente entendeu que a entrada do Derick, que entrou muito bem, na minha opinião, acho que ajudou bastante a equipe, de dar mais força ofensiva, liberar um pouco mais o Mendonça para contra-atacar, porque do mesmo modo que eu falei que o Vasco é uma equipe ofensivamente que tem os números, talvez um dos três melhores equipes da Série A ofensivamente, também propiciava contra-ataque, dava alguns espaços para a gente e a entrada do Derick se mostrou eficiente, porque teve mais a bola, teve mais qualidade, o Derick entrou bem, fez os cruzamentos, teve uma participação, mesmo jogando naquela função um pouco mais baixo, mas com um elemento surpresa, criando dificuldade, dobrando ali com o Mendonça. Então, para a gente se adaptar ali a um problema, que não é bom, né, você perder um jogador logo no começo, a gente optou por subir mais o time, procurar o gol, procurar fazer o resultado, que era o objetivo desde o início.
Tá aí, portanto, palavras do Fábio Moreno, que é o auxiliar direto do técnico Odair Hellmann e que tentou justificar ali a alteração com relação a essa ausência do Carlos Teran e a entrada do Léo Derick na ocasião. Depois também, mudanças aconteceram no segundo tempo, como a entrada, por exemplo, até do Filipinho na vaga do Luiz Gustavo, que também foi por questão de lesão, por um desconforto na panturrilha. Entraram Chiquete, Isaac, enfim, alternativas, e o Zapelli, alternativas do banco de reservas, que a gente sabe muito bem, já falamos várias vezes aqui, Portinho, que é um elenco limitado e que o Atlético tem que se virar, a comissão técnica está se virando como dá com essas opções. Bom, elenco atleticano retornou hoje na hora do almoço para Curitiba, está treinando agora no CT do Caju, uma atividade regenerativa para quem jogou e um trabalho com bola para quem não atuou no jogo de ontem. E o Odair agora começa a pensar no jogo de quinta contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Como eu falei, para esse jogo, ao menos ele tem as voltas de Viveiros, Benavides e Esquivel, que cumpriram suspensão no Campeonato Brasileiro. Esquivel ainda tem mais uma partida, mas no Brasileiro, para cumprir. E ainda depende de um efeito suspensivo que o Atlético pode tentar para o jogador. Mas, para quinta-feira, muito provável que o Atlético não tenha Luiz Gustavo e Carlos Teran. ambos passam por exames no dia de hoje, uma avaliação para saber se realmente teve ali uma lesão ou uma gravidade, qual é a gravidade desse problema. Carlos Teran, músculo posterior da coxa esquerda, e o Luiz Gustavo sentiu a panturrilha. O Luiz Gustavo, na verdade, ele saiu mais por precaução mesmo. Mas, obviamente, que depende da condição, enfim, de avaliação. E o Luiz Gustavo, ele é um jogador que inspira cuidados. Recentemente, por exemplo, ele até passou ali por um cuidado especial em razão de dores no joelho. Então, tudo depende dessa avaliação que vai ser feita com esses dois jogadores, podendo ambos ser, com relação aí à partida de quinta contra o Atlético Goianiense, desfalques para a Copa do Brasil. Mas ainda tem 2 dias de treinamentos para o Odair definir, enfim. E hoje, ainda absorvendo a derrota, né? Mais uma fora de casa, mas dos males o menor, Porto Atlético segue na quinta posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.
Valeu, Monique Vilela, falando de Atlético aqui no Esporte. TMC, Furacão derrotado ontem pelo Vasco 1-0 lá em São Januário. No jogo ou na estrada, imprevistos acontecem. Com a Álamo Benefícios, você conta com assistência de verdade e resposta rápida. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Chama no WhatsApp 99218-1684.
Vou deixar o Serginho conversar com o Delazare.
Vamos falar da derrota do Atlético. Foi o Delazare que comentou o jogo de ontem aqui na TMC. Eu tô sendo bonzinho demais, Robson. Se eu achar que o Atlético foi bem até na partida, mediante os desfalques que tinha e tudo que a gente falou durante a semana, sem o Viveiros... Dá pra dizer que o Atlético pelo menos competiu bem contra o Vasco em São Januário?
Porto, dá, mas não foi o suficiente pra pelo menos empatar, que era um resultado que eu acho que seria considerado muito bom, numa rodada em que dos 7 primeiros colocados só o Flamengo venceu. Então, o Atlético entrou em campo, até porque foi o último jogo da rodada, sabendo que mesmo que perdesse, continuaria em quinto. Mas essa é uma situação ali à parte da rodada, da tabela. O Atlético somou a quinta derrota seguida fora de casa, e isso é um problema. O time precisa render melhor como visitante. Claro que a análise dos desfalques tem que ser feita. Qualquer time que perdesse jogadores, principalmente como o Viveiros, mas também o Esquivel e o Benavides, iria sentir. E aí, durante o jogo, sai um machucado no primeiro tempo, o Teran. Sai outro machucado com 10 minutos no segundo tempo, 12, por aí, o Luiz Gustavo. Faz muita falta, porque o elenco do Atlético é muito limitado. As peças de reserva é impressionante, né? Eu comentei ontem durante o jogo, e isso aí tá mais cristalino que qualquer diamante muito valioso. O zagueiro reserva é o Léo, e ele era o único zagueiro no banco. O zagueiro se machucou e ele não entrou, isso é impressionante.
Pode me abrir um parênteses antes de você concluir o teu pensamento? Eu ontem estive pensando nisso, quando eu vi a entrada do Léo Derick. Porque numa situação como essa, você tem um zagueiro no banco e você é adepto dos três zagueiros, que é assim que o Atlético joga. E aí você, tendo um zagueiro no banco, opta por uma mudança de esquema com a entrada de um lateral, mas não escolhe o zagueiro que está no banco.
Eu vejo.
Isso caracteriza que.
Eu acho que. Claro que todo o contexto ali pesou para não ser o Léo Pelé, mas a minha impressão é que São Januário pesou.
Pesou.
A hora que,
pesou.
Né?
Pesou.
A minha impressão foi essa, porque a hora que o Teran tem um problema, a torcida do Vasco começa a gritar. E a Monique tava lá, ela pode confirmar.
Sim, exatamente.
Ah, é Léo Pelé, alguma coisa. Cara, emocionalmente ele então, já entraria como se estivesse na Arena da Baixada. E a Arena não é um local bom para ele.
Eu descarto isso, Guilherme, te dou inteira razão. Mas então, para que levou? Para cumprir protocolo.
Sim, era a única circunstância que ele entraria, né?
E São Januário não vai. Mas não tem banco, continua não tendo. Pô, se ele foi, ele não foi colocado no campo, porque São Januário não permite, não leva, pô.
E a gente tá falando isso em cima de uma entrada do Léo Derick, que mesmo improvisado, ele não jogou mal. Eu acho que ele até teve uma partida bem interessante fazendo a função de zagueiro pela esquerda, que é o que normalmente o Esquivel faz. mas esteve envolvido no lance do gol. No lance do gol do Vasco, ele chega atrasado.
Eu acho que ofensivamente ele foi bem. É. Especialmente ali no segundo tempo, quando o Atlético
se soltou bem mais.
Precisa de mais um homem ofensivo. Agora, o Atlético teve muito problema para controlar a bola aérea do Vasco. Muito. Desde o começo, desde quando o Terã estava lá. Porque com 10, com 4 minutos, o Vasco teve duas oportunidades
claras. A justificativa do treinador coloca esses argumentos de vocês em xeque, né? Ele diz que ele achou que a equipe não encaixou contra o Vasco. E alterou o esquema, botou um jogador para ser mais
ofensivo. Acho que ele não utilizaria esse argumento.
Ele não vai dizer, eu não botei um cara.
Ele pode até, por que não dizer?
Será?
Né? É, mas eu acredito assim, o Léo foi porque se tá ganhando o jogo, precisa fechar e machuca alguém, se quer continuar com três zagueiros ali de ofício, você faz. Pode ser que é a questão emocional, como pode ser uma opção também de tornar a equipe um pouco mais agressiva.
E o time melhorou, né? Serginho. Assim, a gente está discutindo aqui as circunstâncias, mas na prática o time melhorou.
E olhando o lance diversas vezes, eu não consigo ver essa falha que o Dela fala do Derek. A bola foi tocada, primeiro que a bola foi tocada pro Thiago. O Thiago foi
não consegue dominar.
Foi dobrar, a bola escapou. E foi em cima do jogador do Vasco que deu um toque de primeira.
Eu acho que tem uma...
Não deu tempo nem dele se mexer ali.
Eu acho que tem uma falha mais grave, que é quem não acompanha o Thiago Mendes, que é o João Cruz e o Luiz Gustavo. Ele os dois não acompanham.
Mas assim, ali no caso, ele não teve muito tempo de reação, né? Se o cara dominasse a bola e carregasse e fizesse a jogada...
O Puma fez o pivô em cima dele.
A bola só veio pra ele deu um toquinho de primeira. E daí, aí a jogada foi um mérito muito do Thiago, que... Pô, ele primeiro... Foi um erro dele, né? A bola veio pra ele, foi dominar, a bola escapou. Só que deu sorte de ir em direção ao Purita, né?
Por que eu tô falando, Serginho, sobre quem não acompanhou o Thiago Mendes? Essa é a jogada mais forte do Vasco. É aquele clássico, o volante que infiltra na área. E você não marca essa jogada, é um problema.
Mas o problema é que, cara, tem contextos e contextos. Né? Você vê que quando ele falha no domínio, quem tá marcando ele, ele não tava infiltrando, ele tava parado, né? Quando ele falha e gira, aí o jogador tem que olhar pra uma nova jogada. Ele girou e foi.
Né? Acho que João Cruz e Luiz Gustavo demoraram para reagir.
Sim, a reação deles ali.
Esse é um detalhe que o Guilherme.
Porque quando você marca em linha, quando o jogador passa por você, ele já é do outro. Né? Quem vai marcar o cara que tá ali, você não tem que correr atrás do jogador. Você está marcando em linha, o cara passou por você.
Mas o adversário, Serginho, nas principais jogadas, ele tem que ser estudado. O Guilherme falou uma coisa assim que já aconteceu aqui no Couto Pereira com o mesmo Vasco. Quem estava na área para finalizar? O Tite. Os volantes se aproximam, vêm de trás e você sempre está marcando bola e atacante.
Não, mas Jarão, okay.
E os volantes com liberdade entram. Okay. Não foi o primeiro e nem o segundo gol.
Só que existe contexto e contexto. Essa jogada foi uma jogada casual. O Vasco não construiu a jogada, foi uma jogada casual.
Mas ele faz sempre isso.
Ninguém faz uma jogada casual sempre.
Os volantes do Vasco toda hora estão na área para finalizar.
Ok, mas só que não foi o caso. Ele não infiltrou vindo de trás. Ele estava ali para receber uma bola e recebeu a bola e errou. Ao errar, mata todo mundo, cara. Entendeu? Até os jogadores do Vasco. É que a bola vem em cima do jogador do Vasco. Quem estava com ele, acredito que era o Luiz Gustavo, né?
João Cruz e Luiz Gustavo. João Cruz estava mais perto. É. Eu fico com
Um jogador do Atlético do lado dele. Só que quando ele furou, a bola passou. Ele girou e foi. Seguiu adiante. E o cara que estava marcando ele ficou parado na linha dele. Então é um erro, mas não é um erro tão, né? Agora, só que daí, alguém ali, aquele buraco que estava entre o lateral esquerdo e o zagueiro, não pode acontecer.
E Serginho,
você está marcando em linha, você tem que estar mais próximo.
E Serginho, é linha de 5.
Exato.
Quando você está com uma linha de 5, teoricamente você está com todos os espaços preenchidos.
Deu tempo. É, mas é que já não estava naquele momento com a linha de 5. O terceiro seria, por acaso.
Não, estava. O Léo Derek estava sendo o terceiro ali.
Mas ele estava mais lateral ali até.
Não, é que tinha o Mendoza ainda aberto. O Mendoza que também assiste a jogada. Ele não tinha muito o que fazer, mas ele.
Só que daí, acontece. Tem jogadas que, às vezes, quando você infiltra de trás, vindo de trás, e daí não acompanha, é uma situação. Esse lance foi um lance. Porque era um lance casual. Só que daí, casual, a partir do toque do Mita, já não é mais casual. Daí já é uma jogada construída. Só que daí, cara, quem que tava ali que seria o zagueiro posterior ao Léo Derek? O outro tava muito longe. O Arthur
nem consegue fazer a cobertura.
Poxa, mas como é que ele não consegue? Ele tem que estar ali.
Ele também demora pra reagir.
Então, aí que tá, acho que...
Falha coletiva, acho que é isso.
E aí o cara pega a bola, domina e bate forte. O Santos imaginou que ia ser um chute cruzado e a bola veio no canto esquerdo aqui. Eu até não... me dá a impressão que ele vai bater forte. E em geral, quando você solta a perna ali, você vai chutar cruzado, porque é difícil você ajeitar o corpo e bater forte reta. Assim, é muito difícil. Eu acho até que pegou.
Bem dado.
Eu acho que pegou mal no pé deles. Mal no sentido da direção que ele queria. Só que pegou muito bem porque pegou de cheio, né? E aí a bola vai reta. E não é comum. Cara, quem joga a bola, você chutar a bola forte e reto, é difícil, porque você tem que pegar com o peito do pé na vertical e no meio da bola. Porque se você pegar um pouquinho pros lados, ela vai viajar, né? E por isso que você geralmente bate cruzado, que você pega o pé mais de lado, pega mais a área da bola e aí vai cruzado. E o goleiro, ele achou que a bola, pelo jeito que ele armou, que ia aqui no direito, ele só fez um movimentozinho pra direita, não voltou nunca mais. E não dava tempo também pra ele voltar.
Mas eu acho que ele podia ter tentado reagir ali.
Ele
passou tão longe assim.
Como ele partiu da cabeça dele fechar o lado direito, já não dava mais tempo pra ele voltar.
Se o Santos pega essa bola, seria uma grandiosa defesa.
Milagre.
Chute dizendo
milagre, milagre.
Mas acho que faltou.
Eu acho que ele não deveria ter. É tipo pênalti, né? Ele não deveria ter saído pro lado direito antes de acontecer a jogada.
Se houve erro coletivo, do Santos tem um percentual menor. Eu acho que a defesa poderia ter abafado o lance.
Deveria.
Eu acho que é interessante esse gol, pra gente. Eu falei um pouquinho sobre a participação do João Cruz ali também. E acho que é um erro coletivo. A gente falou de tantos detalhes, né? E normalmente os lances são complexos.
É um erro mesmo. Tão coletivo que começa com um erro. Sim, do Vasco, né?
Exatamente.
Do, erro de um jogador
de
do
domínio,
Vasco.
Do cara que fez o gol.
Isso.
Mas eu citei o João Cruz, eu acho que o João Cruz é um grande tema desse jogo. Porque, claro, hoje a gente está num mundo de bolhas, né? Nem todo mundo recebe o mesmo tipo de informação, de mensagem, e nem acompanha a mesma timeline. Cada um tem a sua, e essa é a questão da bolha das redes sociais. Mas eu acho que há uma crítica muito mais pesada da torcida em relação ao João Cruz do que há em relação ao Portillo, por exemplo. Que é a principal contratação do Atlético para a temporada.
E no jogo de ontem ou no
jogo de ontem? Não, no jogo de ontem. No jogo de ontem. E é claro, de novo eu repito, é uma percepção porque eu estou falando sobre bolhas.
Mas na minha bolha também, isso aí.
Então, a minha. E cara, é claro que se você for olhar o jogo pelos melhores momentos, pelos grandes momentos, você vai encontrar uma série de questões do João Cruz. Ah, não acompanhou o Thiago Mendes aqui, errou em finalizações. Mas é ele que gera todo o jogo do Atlético no primeiro tempo. Ele gerou o jogo.
Pra mim, se eu fosse votar no melhor jogador do Atlético do primeiro tempo, pra mim foi João Cruz.
Não, eu falei.
Eu fico.
Eu falei disso no intervalo, só que os gols, as duas chances perdidas.
O gol é isso aí.
Todo jogo teve avaliação um peso pra baixo. Mas eu não acho que ele jogou mal.
Hoje eu estou Aracide Almeida, aqui, que sempre contraria tudo. Eu não consigo ver que ele perdeu nenhum dos dois gols. O primeiro ele dominou, girou e bateu forte.
Não é esse, Serginho. Esse o goleiro tem mérito.
Tá.
O que ele perdeu é que o Peixoto fez o pivô pra ele.
Cruzou pra trás.
E ele mandou a bola lá na piscina.
Mas que ele pegou, que ele pegou chapado?
Não.
Do chute.
Pega de três dedos,
vai. Pega três dedos pra cima. Ok, esse. Vamos considerar esse mais perdido.
Mas tá bloqueado ainda, tá? É. Ele tá bloqueado.
Agora, assim, cara, você chutou no gol, errou o gol. Quer dizer, ok. É um erro. O outro, cara, a bola veio muito forte na altura do joelho do cara. Ele saltou e ainda tentou chapar. Porque não tinha o que ele fazer. Não dava tempo dele bater na esquerda, porque a bola veio muito forte. E a bola veio alta, cara. Ele pula e dá uma chapada pra tentar dar uma chapada pro gol. E aí não pega mal no pé. Pô, a bola é difícil, cara.
Gol perdido, Serginho. Se você for explicar tecnicamente os lances.
Gol perdido. Gol perdido é quando o cara perde. Agora, o cara, pra qualquer um ali pra fazer aquele gol. Cara, esse gol só faz se você pega mal do teu pé e vai pra um lugar.
Mas que pra nós, por exemplo, você que jogou, tecnicamente é até mais fácil explicar isso. Mas explica isso pro torcedor. Ele perdeu dois gols. Simples assim, perdeu. O Vasco ganhou o jogo de 1-0. Se o João Cruz faz um dos dois, não tinha perdido o jogo.
Mas
é o raciocínio.
A gente falando sobre internet, sobre bolhas, a gente também vive essa era dos recortes, né? Dos melhores momentos. E eu acho que a nossa função aqui também é trazer pro torcedor uma luz. Claro, o cara não precisa concordar comigo, cara. Pode achar que o João Cruz não jogou nada. Não tem nenhum problema com isso, tá tudo certo. É que pra mim a questão, o João Cruz, depois dos 10 minutos, né, que o Atlético entra no jogo, inclusive com essa jogada, que é uma bola do Mendonça, que daí ele vai e finaliza, e o Léo Jardim faz a defesa, é ele que coloca o Atlético no jogo. O Vasco deixa sempre um latifúndio pro adversário jogar, e era ele que tava jogando nesse espaço, ele fez o Atlético jogar. Então, eu teria esse cuidado na observação, para não olhar só
esses lances. Ele não deveria ter saído.
Não,
deveria ali, ser saído. Ali tinha que ser sido o Portilho.
Ali o Portilho saindo com o Zapelli vindo de trás, que ele produz muito mais do que quando entra de meia de costas, porque ele não consegue virar. E aí, se o Zapelli vem de trás, o João Cruz continua no jogo, o Atlético estaria tecnicamente mais favorecido do que o Vasco. O Vasco caiu de produção.
E a entrada do Zapelli deixou a atuação do João Cruz melhor ainda. Pois é. O Zapelli foi muito mal.
Exato. E aí, é nisso também que eu quero chegar. A gente pode ter a discordância, e, por exemplo, eu discordo dessa substituição, que foi a manutenção do Portilho no jogo aos 25 do segundo tempo e a saída do João Cruz. Discordo ali, quem tinha que sair era o Portilho, com a entrada do Zapelli para ele vir mais de trás, como disse o Jairão. Aliás, que é a posição que ele melhor jogou até hoje no Atlético. E não sei por que, de repente, parou de ser escalado ali. Aliás, a comissão, o Odair deu uma explicação depois do jogo contra o Grêmio. Ah, que é um centro de campo mais forte e tal. Mas uma coisa é quando ficou com um a menos contra o Grêmio.
Mas ele fala que aquela circunstância foi com um a menos, né? Eu acho que não é uma explicação que valha pra todos os jogos.
Pois é, mas daí...
Principalmente tipo, o jogo que você tá perdendo.
Sai o Luiz Gustavo, entra o Filipinho. Fica perdendo, continua com dois volantes e três zagueiros. Uma crítica que ele fez até, enfim, metendo o bedelho no Luiz Castro semana passada foi que imagine se é o Papito que fica com um a mais, fica com dois volantes e três zagueiros. Não tava com um a mais, mas perdendo ele continuou com dois volantes e três zagueiros nesse jogo contra o Vasco. Mas enfim, o que eu quero chegar é o seguinte, a gente pode ter a discordância ali da comissão técnica, né? Porque claro que tinha comunicação do Odair suspenso com o Fábio Moreno. A gente pode ter discordância.
Isso é 100% de certeza, sim. Não é 99%.
Mas veja, Serginho, assim, a gente pode ter discordância de uma coisa ou outra, se era pra entrar um, se era pra entrar outro, no lugar de quem. Mas com esse elenco, o Atlético estar em quinto nesse momento, com 15 rodadas, eu tenho que bater palma pra comissão técnica do Atlético, porque, cara, é quase um milagre. É quase um milagre com esse elenco.
Se não existe nada... por trás, né? No contexto que a gente não saiba em relação a ele, ao João, eu acho que foi um equívoco na opção. Ah, você não quer abrir mais o teu meio, porque pode arrisca-se tomar mais gols. E aí toma o segundo, fica muito longe. Mas aí eu já não concordo, porque você está perdendo o jogo. O Atlético nunca deixou de
ter... Você pensa em empatar ou pensa em não tomar mais gol.
Não tomar mais gol vai te resolver o quê, né?
Não, isso que eu tô dizendo. Não, e até a leitura do que o adversário fez na sequência, ele coloca o Tchê, né, no lugar do Rojas. Então, claramente, ali já era um movimento do Vasco. Aliás, o segundo tempo do Vasco, ele é muito diferente do primeiro, né? Eu falei sobre esse latifúndio pro Atlético atacar. O Vasco, no segundo tempo, se fechou.
Mas essa troca do Vasco incomodou o Atlético. Essa troca do Vasco procede porque ele tava ganhando o jogo.
Então, falando que por parte da comissão técnica do Atlético, poderia ter tido uma outra leitura. Como é a primeira vez que eu tô participando aqui dos debates, eu quero pegar esse ponto que o Della falou sobre o trabalho do Odair. Uma coisa aqui é a nossa análise pontual sobre o João Cruz, sobre substituições. Agora, o trabalho que é feito até agora, ele é quase um milagre. Porque a gente precisa analisar também com a perspectiva que esse elenco do Atlético, ele não tem as suas limitações só por esse ano. Ele é o mesmo elenco da Série B. Por mais que o Atlético tenha feito o movimento de mercado de considerar os jogadores que contratou para fazer uma campanha de Série A, né, ou para ter qualidade de Série A, e basicamente é isso que acontece quando vence 12 em 16, o mercado do Atlético agora, de janeiro até março, não coloca o Atlético em condições de ser quinto colocado. O que coloca é o trabalho do Odair. Eu acho que o mérito da diretoria, nesse caso, é a manutenção do Odair.
Porque também...
O problema é não contratar.
Porque também, né, Guilherme, também é um milagre, né, entendo a minha expressão até um sentido mais figurado, é um milagre ele ficar um ano no cargo, porque na era Petralha...
21 de maio, daqui 10 dias.
Na era Petralha é raríssimo, ainda mais um técnico que pegou o time na segunda página da Série B. Aí conseguiu aquele segundo turno espetacular e faz até agora um primeiro semestre de 2016.
Seria um absurdo ter mudado, né? Seria muito absurdo ter mudado pelo sucesso que foi.
Mas absurdo, acho que... ele já cometeu vários.
Não, mas comete absurdos vários, mas no transcorrer de alguma coisa que não está tão boa assim. Agora, pô, a campanha do Odair, depois que ele entrou na Série B, até o final do ano, foi...
Não, perfeito,
Sérgio. Acho que foi campeão, né? Acho depois, que o Odair, depois que ele chegou, ele foi campeão.
É que
acho que o que mais fez pontos deve ter sido
depois Atlético, dos reforços, né? Que ele chegou a ter 7 jogos sem vencer, mas com aquele time lá do primeiro turno.
Eu acho que foram dois momentos de crise, turbulência. Essa do começo, que o Atlético fica ali jogos sem vencer, isso na Série B. Ali seria uma prática dentro do padrão Atlético normal para uma demissão. E o campeonato estadual agora contra o Londrina, o que seria um absurdo, eu não estou defendendo. Estou dizendo que em outros casos isso aconteceu. E o Odair estar há quase um ano, né, daqui 10 dias ele completa um ano de Atlético, é um dos motivos para o Atlético ser, nesse momento, o quinto colocado. E acho até que esse é um dos melhores trabalhos da carreira do Odair. Muito se discute, né, se tem repertório esse time ou não. Eu concordo que é um time muito baseado no Viveiros, mas eu vejo repertório. Até no jogo de ontem o repertório apareceu. Porque o Atlético, mesmo sem Viveiros, criou oportunidade para fazer pelo menos um gol. Mesmo sem o Viveiros, poderia ter feito um gol.
E quase fez, né?
Exato.
Quase empata aí. Se ele tivesse empatado no final, na cabeçada que passou ali, triscando a trave, talvez o nosso discurso e a visão da torcida seria outra. Né?
Agora
um lance que a bola passou ali, podia ter entrado ou não, só dependeu da triscada de cabeça.
Nós discutimos aqui sexta-feira, Guilherme. Você não estava.
Estava ouvindo.
Sobre qual era o comportamento, ou qual seria o comportamento do Atlético sem o Viveiros. A gente tem uma noção daquilo que pode ocorrer em outras oportunidades. E eu concordo contigo, o Atlético até sobreviveu sem o Viveiros. Claro que o Viveiros é um cara que, não só pro Atlético, qualquer time que ele tiver, pela característica dele, ele sempre vai ser um desfalque.
É que o debate passava, não só aqui, né, mas o debate de maneira geral, ele passava muito sobre, sem o Viveiros o Atlético não vai jogar. Não foi isso que o campo, aí a gente precisa olhar para o que o campo nos mostrou.
Exatamente.
E o campo
era
disse
nossa
outra
dúvida
coisa.
Era essa, né?
E outra aí, sem Esquivel
perfeito.
São dois jogadores fundamentais para o Atlético.
Mas, com uma característica diferente de jogo. Não é? Porque com o Viveiros, você insiste muito nas jogadas longas com ele, na disputa mano a mano com o zagueiro. Ontem não. Ontem o Atlético trabalhou essa bola para ela chegar.
A gente falou isso exatamente. Hoje no papo de craque.
Foi trabalhada para chegar no atacante.
Com esse latifúndio que o Vasco deixa para contra-ataque, foi observado também, claro que em outra linguagem, pelo Fábio Moreno na coletiva, né? Ele falou: ó, pelo nosso estudo, o Vasco ele tem uma boa força ofensiva, mas cede muito contra-ataque. Imagine se tivesse o Viveiros, mas não tava. E aí também entra, o Julimar tá machucado, era um cara que poderia, nesse tipo de jogo, ajudar muito, aliás, já tá um mês machucado.
E acho que o fato do Bruninho ser titular nesse momento, nem tanto pela qualidade, mas mais pelas circunstâncias, também é simbólico.
Exemplifica muito...
O jogador tá vendido, né, Monique?
Exemplifica muito a limitação do elenco do Atlético, tanto é que dentro do planejamento já é pensado que tem que trazer dois pontas, dois atacantes que joguem pelos lados, além do centroavante reserva para o Viveiros, o zagueiro e o lateral direito.
É claro que o jogo de ontem, ele traz aquela impressão de um jogador negociado, mas não dá para tratar como uma regra, porque em outros jogos ele foi bem, mas chamou muito a atenção como ele tomou decisão errada, como errou.
Como perdeu dividida, mas eu ainda pondero essa questão de 17 anos, né? Pô, cara de 17 anos é normal jogar uma e outra
exato,
e
tal.
E ainda mais nesse caso, mas eu acho que ontem o jogo dele ficou bem abaixo.
Quando eu analiso o desempenho do jogador, eu dou uma nota alta, um pedaço da minha nota, ela vai pela disposição e pela personalidade. De você querer jogar. É a mesma coisa do João Cruz. Cara, você se apresenta toda hora pro jogo. Daí, se você tá num dia ruim, como era o caso do Bruninho, ele pegou 10 vezes na bola, ele fez 2 boas jogadas e 8 não deu certo. Então, assim, mas só que ele, não, como 17 anos, como você falou, geralmente o cara erra uma, duas, se esconde. Ele não se esconde. Só que ele estava errando, né? Então, quer dizer, só que ele teve personalidade para tentar. Eu não, assim, não tiraria...
Conclusão definitiva
por esse jogo, e não tiraria ele do próximo jogo por conta desse rendimento baixo. Porque eu acho que ele tem muita coisa a dar pro Atlético. Ele é um jogador interessante, ele tá bom, tanto que já tá vendido. Mas ontem ele não jogou bem. Você
concorda que antes da venda dele ele era um e agora tem sido outro?
Mas não, mais ou menos, é que antes da venda dele ele era, na verdade, até pra ele mesmo, né?
Não, ele tava jogando,
era jogador do juvenil em outubro.
O jogo com o Vitória foi depois da venda. Contra a Chape, ele fez no Brasileirão, entrando ou começando, ele fez dois bons jogos. Contra a Chape, antes da venda, e contra o Vitória depois.
O que eu falei sobre o simbolismo dele ser um titular, porque quando você tem um jogador negociado, né, nesse momento, com 17 anos, o normal é que o Bruninho não tivesse esse espaço, né, que não fosse um titular. E daí eu volto para
o último tema. Nesse sentido foi o Vitor Roque, né, pro Barcelona em 2023, de 23 para 24. Desde então não tinha acontecido.
E isso mesmo assim, né, Monique, ele é vendido nesse de 23 para 24, mas ele já tinha disputado o final de Libertadores.
Sim, tinha uma trajetória maior no futebol.
É diferente, né?
Tinha ali um
mas Gui, ele é titular porque, por exemplo, o Julimar tá fora. O Chiquete voltou de doença e tal. Então tá. O lado direito ali tem o do salão, né?
O Leozinho.
O Leozinho. Quer dizer, a concorrência com ele faz com que o treinador fale, pô, cara.
Não, é isso.
Pode dizer, o Petralha não bota o cara pra jogar, se machuca, já tá vendido. Daí o treinador vai dizer, Petralha, só esse jogo, até voltar o fulano. Tá.
E Serginho, eu tô trazendo essa discussão porque pra mim passa por esse número de opções. E é outro mérito do Odair. Porque não é só que o elenco do Atlético tem limitações. O elenco do Atlético é formado 40, 50% por jovens jogadores. Então, ele lá na Série B, ele transforma o Arthur Dias em titular, coloca outros jogadores para jogar, como foi o Léo Derick na Série B do ano passado, nesse ano também tem atuado. O Atlético tem muito jovem jogando ao mesmo tempo.
Se você considerar os três goleiros...
E o Odair falou isso da questão dos jovens.
Se você considerar os três goleiros, claro que daí goleiro também é uma posição, mas eles fazem parte do elenco, e o Santos é um da base retornado. Mas considerando os três goleiros, o Atlético tem mais de 45% do elenco da base. É bastante coisa.
Fazia até porque não tinha tanto jogador assim, né? Já passou um hiato, né? O Atlético teve uns 7, 8, 9 anos atrás uma geração boa. E era até cobrado, né? Até o ano passado era cobrado por não dar chance, né? Odair pra frente que foi dada oportunidade, talvez até por não poder ou não querer contratar, enfim. Deu mais espaço para a gurizada, só que são guris de qualidade. Esses jogadores não estão jogando porque são jovens da casa, eles estão jogando, a maioria deles, porque são bons jogadores.
Não, eu não considero ruim você ter esse número de jogadores jovens. Só que quando você faz uma aposta assim, você tem um impacto, que você precisa ter ao redor desses caras elenco suficiente para também sustentar a tua campanha. Eu acho que essa é uma questão, porque você falou sobre o tempo que o Atlético não apostava em jovens. Eu acho que teve ali um movimento em 21, de 22 para frente, que o Atlético muda até a sua mecânica de mercado. Vem Alexandre Matos, ali o Atlético faz uma sequência de contratações mais caras da sua história. Isso vai tirando espaço da base, e foi o que aconteceu, e aí o time foi rebaixado depois.
Vem pro aniversário premiado Nichelle! São mais de R$500 mil em prêmios e ofertas como essa: chuveiro Ener Ducha UP4 Enerbras por apenas R$52,90 cada. Nichelle, vem celebrar com a gente! Tô de olho no chat com a galera participando aqui do Esporte TMC. Primeiro mandar um abraço pro Ricardo Amaral. Ele é motoboy, atleticano, mora em Colombo, veio aqui na TMC buscar um prêmio, deixou um abraço para toda a equipe de esporte da TMC Transamérica. Abraço para você, Ricardo. O David Vitória Espírito Santo, gostaria de ouvir vocês a respeito dessas lesões no Atlético. Estão se lesionando nos treinos, no restaurante, acho que isso não é normal. Muita gente se machucando no Furacão, é o que destaca aqui o David.
O que mais me chama atenção é o número do Teran. Eu até estava fazendo um levantamento aqui antes do programa.
12 jogos na temporada.
12 jogos na temporada, e eu vou dar um mergulho nisso dela pelo seguinte: se a gente olhar a quantidade de minutos, e olhando aqui só Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, são 16 jogos. Então são 1.440 minutos. O Teran, ele joga 58% só desses minutos. Fizer uma comparação, por exemplo, com o Arthur Dias jogou 91%. Obviamente que a qualidade de uma contratação de um jogador, ela se mede também pelo tempo que ele está disponível. Isso torna o Teran menos importante do que ele deveria ser, porque tecnicamente eu acho que é um zagueiro para a Série A mesmo, é um jogador que tem essa qualidade, mas jogar tão pouco deixa ele menor dentro do elenco do Atlético, torna mais
e
problema.
Quando o Atlético trouxe o jogador, já sabia disso. Lá em julho, quando trouxe, ele veio da MLS, eu não lembro o time que ele
Chicago
tava jogando.
Chicago Fire.
Chicago Fire, exatamente. O Atlético já tinha em mãos o histórico de lesões do Terán. Principalmente um problema crônico que ele tem de tornozelo, que já estourou esse ano e o Atlético já teve que lidar com a situação. Tanto é que ontem eu revi um momento que eu já presenciei ano passado, que é a lesão muscular. Ano passado, contra o Atlético em São João del Rei, a mesma coisa. Entrou no jogo, ele foi numa bola sozinho, sentiu o posterior, saiu. Ontem, a mesma coisa. Ele tem esse biotipo e esse problema, e o Atlético contratou já sabendo
disso. Quando você contrata jogadores de idade elevada e de histórico, como é, aí não é a questão.
O problema dele é o histórico, não é a
histórico
idade.
Histórico de lesão. Quando você contrata jogadores com esse perfil, você tem que ter elenco. Porque são importantes, o Luiz Gustavo é importante. O meu time joga, mas não pode jogar todas. Então você tem que ter um jogador à altura para substituir. Quando você tem um elenco como é o do Atlético, carente de qualidade e que não está no mesmo nível, porque ontem jogaram alguns reservas, e os reservas do reserva estavam no banco. E isso traz prejuízo técnico.
Mas daí quando o cara faz o controle de carga, você fica bravo. Cara.
Não, mas eu não tô bravo.
Mas isso eu já desde o começo do ano. Cara, não dá pros caras jogar todos os jogos. É impossível.
E eu falei
Serginho, mas jogando demais. Mas o cara com 38 anos jogou todos os jogos.
Eu jamais vou discordar de você quando se trata de um jogador de 30 anos. Eu tô falando que se você tira um garoto de 17 anos pra dar controle de carga, eu vou ficar puto mesmo.
Só que eu acho que são casos diferentes.
Eu também.
O caso do Terán. Então, esse caso do Terán não é um controle de carga.
É histórico. Jogos, três lesões, dois.
É você escolher um carro. Eu vou lá comprar um carro. Eu vou comprar um carro. E o vendedor, se for um vendedor de gente boa, vai te falar: ó, esse carro tem esse e esse problema. Você vai precisar gastar mais com isso.
Exato,
ou precisar ter um carro reserva. Ou pegar mais aplicativo.
Você tá entendendo? Não,
mas daí é que você quer comprar uma BMW.
Ou é o que você consegue comprar.
Você compra uma BMW 2012, que já deu os probleminha aqui, outro ali.
Mas é uma BMW.
Eu dou uma guaribada ali, eu vou andar com esse carro mesmo. Por que será que o Terán. Não, mas não é isso. O Terán é um ótimo jogador. Ele é acima do que. Por que o Atlético contratou assim com certa facilidade esse
Tem
jogador?
Tem problemas.
São valores pagáveis até pro Atlético Paranaense, que não paga muito pro jogador.
Um
jogador desse nível veio pro Atlético. Olha aí, por quê? Alguma coisa tá errada no sentido.
É o que o Guilherme falou. Você pega uma Mercedes, vou a Mercedes.
Mas
vou
assim,
comprar,
eu acho assim. Quando você contrata, você tem a esperança de que o teu departamento médico segure a onda, que a parte física dê um reforço muscular para ele, que ele não se machuque tanto. É que, cara, o cara que já tem uma lesão de contusões chega para jogar 85 jogos por ano, o cara vai machucar mesmo, cara. Então você tem que ter. Por isso que a gente tá dizendo de zagueiro. O Atlético tem três zagueiros e tem um quarto que não entra. Não quarto zagueiro da posição, um quarto zagueiro no grupo que não entra no jogo que saiu o zagueiro.
Mas
né?
É o problema, Serginho, é que no caso do Terán é 85 jogos, são 12. Três vezes ele se machucou.
Mas ele jogou menos de 60% do tempo.
Cara, quando você começa a machucar e você acelera pra voltar, como foi o caso dele, né? Ele deu uma acelerada. Sabe por que ele tem que acelerar? Porque daí você fala, cara, esse jogo é importante. Pô, semana que vem nós temos uma Atletiba, tem que voltar.
Domingo, semana que vem
jogamos com o Vasco, agora é Flamengo. Cara, só que o corpo não é máquina, cara. Então não dá pra você. Entendeu? Não dá pra trocar uma peça ali usada que depois você troca outra.
Domingo, né? O Esquivel tá suspenso.
Se não,
tá?
conseguir o efeito suspensivo.
Nesse momento ele tá suspenso. O Terán, pelo tipo de lesão, não vai jogar. Nem 15, nem 20.
Inclusive, eu tava atrás da informação aqui, eles passaram por exames, ainda não saiu o resultado. Muito provável que amanhã venha a confirmação de que, pelo menos, as próximas partidas eles.
Eu, por exemplo, eu não acho assim. É o que o Serginho falou. Você contratou ele sabendo dos riscos, sabendo que o teu clube, tua estrutura vai trabalhar para tentar controlar, ter ele o máximo de tempo possível. O grande problema é não ter reserva. Esse é o grande problema. E daí, pô, a Monique sempre fala, a comissão técnica sempre pediu. A comissão técnica, eu, o Mala, o Julião da Caveira, sei lá, todo mundo.
Você tá nessa lista?
Ele abriu o grupo do Zap.
Rapaz, o Mala.
Atleticanos históricos,
não,
né?
Os comentaristas também.
O Mala agora ele deve estar ouro, vai botar um pôster do.
Um abraço pro Mala.
Ele abriu uma lista de comentaristas históricos.
Todo mundo sabia que, pô, no mínimo, mais um zagueiro e não.
Então, você tá entendendo o que eu quero dizer? Não tô dizendo que tem que.
Com certeza. Com certeza.
Os caras estão com a idade, tem histórico de lesão. Vou contratar ele porque ele é importante. Eu acho o Luiz Gustavo importante pro grupo. um cara experiente, com capacidade. Agora, vou trazer um outro, porque se eu não tiver ele, tecnicamente falando, eu consigo substituir.
E eu vou mais além, só não tem mais ausência de zagueiro e mais falta de zagueiro, porque o Odair apostou no Arthur Dias lá na metade do ano passado.
E aí é o que o Guilherme falou.
Porque ele tá usando um lateral, dois laterais, fazendo... Quantas partidas Esquivel e Benavides jogaram como zagueiros?
E é isso que eu falei sobre repertório. Para mim, o trabalho do Odair no Atlético apresenta mais repertório do que teve em Inter, Fluminense, Santos, até por essas saídas que ele teve, né? De encontrar um lateral e atuar como zagueiro, melhorar a saída de bola. Então é isso.
Fazia tempo, né? Que eu não apertava o fim do bloco. Fazia tempo. Ah,
agora vai fazer muito isso.
O João Henrique. Klaus, Rafael Klaus.
O João Henrique.
Aliás. Oi? Não, desculpa. Imagina. É que o jogo de ontem, ele merece esse destaque. O jogo de ontem teve 15 faltas e 60 minutos de bola rolando. 60. Olha, eu não sei qual que é o recorde, eu acho que o recorde era 58 de um jogo do Campeonato Brasileiro.
Eu li alguma coisa que o jogo Grêmio e Flamengo, acho que
teve mais.
60. Gente, é pra comemorar e muito a ver com o árbitro, sim, com o estilo de arbitragem. O que a gente viu domingo em São Januário e daí de uma maneira reversa, né? O que a gente viu no Couto Pereira sábado com o Wagner, né? Foi ele que apitou, né? Cara, é inacreditável, porque viram dois esportes diferentes. Ontem em São Januário, com todas as limitações dos dois times, teve futebol. No sábado, teve mais gol até, mas com muito mais limitação, porque o árbitro atrapalhou.
Porto.
Oi.
É o ET.
Oi, ET.
Boa tarde.
Boa tarde.
Você estava conversando agora aqui, fazendo uma reunião com o Juninho?
Eu percebi.
O Guilherme fez uma observação muito importante.
Qual?
O jogo mais longo de bola rolando, né, foi 60 minutos. Adivinha qual o programa mais longo de futebol que existe? Mais de 60 minutos.
Acho que é o nosso.
Tira os breaks, fica com quanto tempo?
3 vezes 60.
E hoje nós batemos o recorde. Já é 6:10, estamos no primeiro bloco ainda. Esse foi recorde mundial.
Já senti firmeza no Serginho, hoje ele tá animado, hein?
Ele tá mais animado.
Das 7 horas ele começa a suar, passa a mão no rosto.
Eu acho importante, né, por comentar isso também.
Claro, com certeza.
Porque nós não temos interrupções nenhuma. São 3 horas ininterruptas.
Ininterruptas. Não, mentira, tem intervalo, pô. Tem break. Daqui a pouco eu vou chamar um break.
Mas aqui é o Rafael Klaus. Rafael Porto Klaus.
Daqui a pouco eu vou chamar um break.
Tem os intervalos. Mas e tudo bem, Serginho?
Olha só, o João Henrique lá de Colombo falou que o Renan Peixoto deve ter batido uma laje antes do jogo ontem. O cara tava morto em campo. Portilha dá aula de ser ruim. Bruninho, com a cabeça na Ucrânia, não devia nem mais ser relacionado. Jefferson, Cidade Industrial, questionando o Departamento de Fisiologia do Atlético, que não identificou a iminência de contusão do Carlos Terán. Diego do Pinheirinho, mais uma vez um jogo que escancara a fragilidade do elenco. Temos um time e não temos elenco. É preciso contratar. O Plauto, do Novo Mundo, falem do Mendoza, não acertou um passe de 5 metros. E o Ellison tá dizendo, bah, chegou mais um puxa-saco do maionese. É o Guilherme de Paula, que se junta à nossa turma.
Porque o Gui tem pôster do Odair no quarto dele, rapaz. Sim. Você não sabia disso, cara?
E maionese na geladeira.
Olha só, foi engraçado ao longo do bloco aqui, a galera debatendo e os ouvintes, claro, não é todo mundo que tá ligado desde o primeiro minuto, né? Então, foi engraçado ver muita gente chegando e perguntando, o Guilherme tá aí? O Guilherme é o Guigui? O Guilherme voltou? É o Guilherme? É o Guilherme, sim. O Guilherme de Paulo está de volta, TMC.
Como é que era o nome daquele campeão que falava Guigui?
O Guigui. Era o João. João não sei o quê.
Ele não tá ainda?
Não.
Esse cara deveria ter uma... Já que o programa tá maior, ele poderia ter uns 15 voltar, minutos, né? Só pra ele, né?
João Emílio.
Ele mandou matar ele.
E muita gente mandando mensagens carinhosas pra você, te recebendo aqui, legal. Guilherme, ó, o Alan do Santa Cândida disse que trabalha com arbitragem de futsal e volta e meia te encontra nos jogos da ABB.
E eu me comporto, né? Por favor, confirme isso. Jogos do meu filho pela BB, eu sempre estou comportado e não falo nada para os árbitros.
Você não se envolve no futebol do filho? Não. Dá palpite.
Quase nada. Isso é raro, hein?
Tem pai que atrapalha.
Isso é raro, que pai de atleta, pro pelo amor de Deus.
Fala, já pro técnico. O Evandro de São José dos Pinhais, esse aqui deu moral para todo mundo. Falou, o Evandro de São José dos Pinhais falando,
A melhor parte do programa tinha sido o anúncio da volta do Guilherme, mas aí o Robson falou que pretende ficar na TMC muito tempo. Olha só que moral.
Muito obrigado, Evandro. Obrigado.
Esse é seu primo do
Walter, motorista de aplicativo. Seja muito bem-vindo ao som do meu carro, Guilherme de Paula. Ouvia você muito na 98.
Olha aí, esse aí é das antigas. Obrigado, meu amigo.
O Elton, baita retorno do Gui, hein? Baita comentarista, muito sucesso.
Valeu, meu querido. Tamo junto.
O Dente, da Barreirinha. Agora sim, hein? Guilherme de Paula, seja bem-vindo. Você sabe muito de bola.
Tamo junto, meu querido. Vamos nessa.
Rodrigo, parabéns, TMC, pela contratação do Guilherme de Paula. Excelente comentarista, coerente, assertivo nos comentários. E o principal.
Ô, louco.
Totalmente imparcial, ao contrário de uns e outros aí. É isso mesmo, Rodrigo.
Isso, não sabe de nada. Vai entrar, logo vai estar nas fotos do ET.
Tem que falar a verdade. Ô, Serginho, o outro Serginho, lá de Colombo, falou pra você montar o mesmo time campeão do Juventus Cinquentinha. Deixou até o telefone aqui pra você entrar em contato com ele e montar um time pra vocês lá.
Pô, mas tá louco? Agora tem que montar. Se for o mesmo time, ele já quase setentinha. Já faz tempo que a gente fez esse time aqui, né? Um abraço, Serginho. Tudo de bom pra você aí, cara.
Fora de campo tem cada vez mais brasileiros marcando golaços com o consórcio Ademicon. Dá pra ser crédito, dá pra ser investimento. Lógico que dá. Vamos pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho pra falar do empate do Coritiba em casa contra o Internacional, da grande vitória do Paraná na Vila Capanema para cima do Toledo. São 6:13, a Transamérica agora é TMC, quem torce sabe, quem escuta.
O Vasco tinha um latifúndio,
Continue com a gente, já voltamos
com muito mais futebol.
Oi, aqui é o Richard Rasmussen, biólogo. Sabia que a coruja gira o pescoço 270 graus e enxerga tudo à sua volta? Pena que nós humanos não conseguimos fazer igual. Por isso, ao sair do carro, faça o giro da coruja. Gire o tronco e abra a porta com a mão contrária. Você aumenta sua visão e evita acidentes com ciclistas e motociclistas. Faça o giro da coruja. Maio Amarelo. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Prefeitura de Curitiba, trabalhamos juntos.
Quando é sobre o seu time, você quer tudo às claras. Atacante metendo gol, zagueiro defendendo, ninguém se escondendo em campo, certo? Na Assembleia Legislativa do Paraná também é assim. Você pode ver tudo. Salários dos deputados, contratos, gastos, presença em plenário. É tipo uma escalação completa, sem surpresa. Com o selo Diamante, a Assembleia mais transparente do Brasil. E você pode conferir no portal transparência.assembleia.pr.leg.br. 100% transparente, como a vida deve ser. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de distribuição, canaletas e até chuveiros pensados para sua obra e seu dia a dia. Produtos duráveis, confiáveis e com aquele design que faz qualquer projeto brilhar. Quer ver de perto? Acesse enerbras.com.br.
TMC, no site tmc.com.br, no YouTube, arroba TMC News BR e arroba TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe, TMC.
Cada fase da vida pede um tom diferente. O tom leve de um recomeço, o vibrante de uma conquista, o acolhedor de um novo lar. E agora, qual é o seu? Com a Verginha, a vida tem muitos tons. Passe em uma loja e descubra o seu. Verginha, a vida no seu tom.
A galera chegou, o clima esquentou.
Bora lá!
Vinho Campo Largo, um clássico fechou. No apê ou no rolê, tá sempre na mão. É sabor que não tem comparação. Abre o Campo Largo na festa da Facu ou no almoço de domingo. Abre o Campo Largo, aí um clássico todo mundo vai.
Vinho Campo Largo, um clássico.
Abre o Campo Largo, aí.
beba com moderação.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. E motivos tem de sobra. Ela foi a primeira especialista em consórcio de imóveis. São 35 anos ajudando mais de 588 mil famílias a conquistar imóveis, veículos e serviços. Tanto que já foram mais de 135 bilhões em créditos comercializados. E vem mais por aí, porque consórcio Ademicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Antes mesmo do apito inicial, nossa equipe já tá ligada em tudo. Esquenta TMC. Tática, movimento, campo. Técnico trocou o ataque? Quem vai pro banco? Se muda lá, você fica sabendo aqui. Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Voltamos com muito mais futebol!
Tamo de volta com o Esporte TMC dessa segunda-feira para Mondri Sports. Time amador ou profissional, faça seu uniforme com a Mondri Sports. Alta qualidade e personalização. Chama no WhatsApp 3332-6052 ou acesse mondriesports.com.br, sua melhor opção. Continue participando do programa. Para você concorrer aos nossos prêmios de hoje, o prêmio número 1 tem um voucher pro Taiô Motel, suíte super luxo. No prêmio 2 tem um par de ingressos pro Festival Curitiba, no dia 23 de maio, na Pedreira Paulo Leminski. Manda sua participação para cá, você concorre aos prêmios no final do nosso programa. Qualidade para colar, vedar, pintar ou dar acabamento. A solução é Solufix, referência em fixação e vedação. Siga as redes sociais, @SolufixProfissional. Bora falar de Coritiba. O Nicolas França tá chegando com as informações do Coxa, que jogou sábado no Couto Pereira, em casa, saiu na frente, tomou sufoco, mas estava vencendo até o finalzinho de novo. Não conseguiu segurar. Tomou o empate do Internacional, Nico.
É, faltavam ali 30, 20 segundos quando a bola tocada pelo zagueiro Félix Torres do Internacional foi para a rede do Coritiba, premiando, né, aquela pressão final que o Inter tinha feito. E já tinha feito, né? Segunda vez que havia acontecido um cenário parecido no jogo, né? O Coxa faz 1-0 no primeiro tempo, depois o Inter volta com tudo na segunda etapa, consegue o empate. Ainda depois, com um jogo mais igual, o Coritiba volta à frente no placar, só que aí faltava pouco tempo para, mesmo um jogo bem complicado, garantir 3 pontos no Couto Pereira. Porém, a pressão final ali do Inter surtiu o resultado e o Coritiba amargou este empate em casa. Poderia ter somado 3 pontos, que seriam bem importantes, né? Depois de 2 derrotas seguidas fora, um bolo de times se aproximando na tabela de classificação, somou apenas 1 e agora, apesar do Coritiba não ter perdido muito posição na tabela nessa rodada, dá para dizer que agora ele faz parte do bolo, né? Os times se aproximaram, tá tudo embolado e o Coritiba tá no meio dessa nuvem aí. Inclusive, a diferença para a zona de rebaixamento é apenas de 3 pontos, de 4 pro G6, de 3 pontos para a zona de rebaixamento. É um campeonato muito embolado, né, nesse momento, e 2 pontos que você perde assim em alguns segundos fazem uma diferença total. Depois da partida, nas explicações ali de jogadores, o técnico Fernando Seabra, falaram sobre especialmente Coritiba ter sido muito defensivo, ter ficado muito atrás no segundo tempo, com a vantagem por 1-0. O Seabra, por exemplo, explicou que não foi uma orientação dele, não foi uma estratégia tática, porém ele viu que o adversário conseguiu empurrar e aí o time teve dificuldades de sair lá de trás.
Não teve orientação nenhuma para baixar. A gente tinha muito claro como é que a gente ia fazer o bloco médio, como é que a gente ia fazer o bloco baixo, e no primeiro tempo a gente teve erros no bloco baixo, que o Internacional conseguiu envolver, fazer cruzamentos, gerar algumas finalizações de cabeça. A gente ajustou como fazer o bloco baixo melhor, mas sempre que a gente puder, a gente tem que marcar o mais alto possível. Eu entendo que alguns jogadores sentiram um pouco o ritmo e a gente precisou fazer trocas até um pouco antes em função disso. Como eu te falei, vi muitas vezes no começo do segundo tempo o Pedro e o Josué tentando subir para tirar o time de trás e o time não vinha, né? Então, assim, é uma coisa de dentro do campo. e que a gente precisa estar mais atento, mas o fator primordial é o adversário se abrir mais, empurrar mais jogador em última linha e assumir um risco maior, né? E o que que a gente tem que fazer? A gente tem que conseguir neutralizar e estar muito atento e vivo nas oportunidades para matar o jogo num contra-ataque numa situação dessa. A gente nem foi perigoso para roubar uma bola saindo de frente para matar o jogo no contra-ataque e nem conseguiu controlar tão bem os espaços atrás. Eles tiveram menos chegadas perigosas, verdade, do que uma boa parte do primeiro tempo, mas a gente também não estava satisfeito no banco, tanto que a gente começa a fazer as substituições para tentar tirar o time dessa situação. Mas não é algo que eu quis o time ali, mas de jeito nenhum.
Fernando Seabra, né, reconhecendo que ali no segundo tempo, naquela situação específica da pressão do Inter, nem o Coritiba conseguiu se defender bem e nem fez o que ele gostaria que já fez em outros momentos no campeonato, que é aproveitar os espaços, né, para jogar em transição, chegar na frente e criar oportunidades, levar perigo ao adversário. Ele até fez uma substituição, já quando o time tomava pressão na segunda etapa, duas substituições, né, de uma vez, mas o que chama atenção mesmo é a entrada do Rodrigo Moledo para formar